Uma pessoa sonhou que estava subindo o Morro do Cristal acompanhada de mais uma pessoa. E que lá na subida apareceu um homem que saiu de uma pequena casa branca. O seu rosto não era muito definido e ele se aproximou e disse que nós só poderíamos estar ali se fosse em grupo. Então a pessoa está perguntando o que quer dizer isto. O Morro do Cristal tem guardiães que não são físicos, não estão no plano físico. São seres que guardam aquela área e que às vezes se mostram no plano astral. E algumas pessoas têm essa experiência aqui. E o tipo de guarda que eles fazem é procurar manter ali um equilíbrio vibratório, um equilíbrio de vibrações. Porque aquele morro tem uma tarefa e é preciso manter ali uma certa linha. É preciso não poluir aquele morro com coisas emotivas, com turismo, com passeios, com divertimentos, essas coisas. Porque aquele morro, nos planos internos, é um símbolo aqui. Então, quando em sonhos este ser lhe apareceu e disse que ela só poderia estar ali se fosse em grupo, é porque faltavam componentes, porque todos nós somos componentes de uma situação. E às vezes, quando nós nos reunimos com alguém, nos tornamos um componente não adequado. Mas quando nos reunimos com outro, muda a situação e nós nos tornamos um bom componente. Isso é uma questão de energia. Como nós não trabalhamos com energia conscientemente, nem ligamos para estas coisas. Tanto assim que andamos com pessoas que perturbam bastante a nossa própria irradiação com a irradiação delas, mas a gente não cuida destas coisas, não tem noção destas coisas, não sabe escolher as companhias, não sabe com quem deve andar, com quem não deve, enfim, os seres da superfície não têm essas noções. Mas em sonhos pode acontecer que a gente passe por essa experiência. Principalmente quando em sonhos, não em corpo astral, nós estamos indo para algum lugar. E se aquele lugar tem guarda, tem guardiães, em sonhos pode nos explicar isto. Agora esta pessoa pode, todos os dias antes de adormecer, pedir luz a respeito das pessoas com quem ela anda. Pedir luz, pedir ao seu eu interior que faça se aproximar dela as suas companhias. Foi muito interessante essa experiência, porque nós não tratamos destas coisas no plano físico, em geral, mas no plano interno, no plano astral, há quem cuide destas coisas, principalmente em lugares que aqui são guardados. E uma pessoa sonhou com muitos gatinhos recém-nascidos. E ela começou a contá-los e eram 30. Todos com os olhos bem abertos, parecendo querer lhe dizer alguma coisa. Os gatos, nos sonhos, podem ser símbolos espirituais. Nem sempre, não é? Mas um dos símbolos que os gatos representam é um símbolo espiritual. Tanto assim que no Egito, os gatos eram muito considerados. Os egípcios sabiam que os gatos eram. Então ali os gatos deixavam emergir várias qualidades. Então se neste sonho ela sonhou com vários gatinhos recém-nascidos, isto pode estar querendo dizer que alguns aspectos espirituais novos nela estão emergindo, estão nascendo. Então que ela cuide de todos os seus aspectos espirituais, por menores que sejam, por menos importantes que ela possa considerar, porque há muitos gatinhos nela nascendo. E uma pessoa leu no livro Aos que Despertam que nós podemos assumir o sofrimento da humanidade em parte, não é? E que um ser pode se oferecer para assumir certas cargas de sofrimento do mundo. E esta pessoa diz que ela compreende muito bem isto e que há alguns anos ela caminha com muitas dores, sente muita afinidade com esta ideia de transmutar os sofrimentos do mundo e que os médicos não definem que enfermidade é esta e que não encontram em nenhum exame clínico a razão dessas dores. Então está perguntando se isto tem a ver com assumir esse sofrimento humano. Sim, há almas que escolhem isto, e há almas que encarnam assumindo certos sofrimentos físicos para aliviar a humanidade. Isto é um serviço de certas almas. E quando isto acontece, é claro que aquilo é uma escolha da alma, que o trabalho da pessoa é sofrer no físico, não? Que aquilo é um tipo de trabalho, é um tipo de serviço. Então, quando isto é assim, não há o que fazer. Aqui no plano físico, a medicina não encontra cura e assim por diante, como acontece neste caso. E se a alma assumiu isto, esse é o trabalho, esse é um dos trabalhos. Agora, estas coisas podem ser cíclicas, não é? A uma certa altura, a alma pode mudar de atitude ou a alma pode se dedicar a um outro tipo de serviço. Mas isto se dá não com todo mundo. Isto se dá com as almas que já estão com um certo desenvolvimento, com as almas que têm consciência de que podem aliviar o sofrimento do mundo, então passam isto para a consciência da pessoa, passam isto para o consciente. E a pessoa compreende por que que ela sofre fisicamente sem remédio. Então isto pode sim se dar. O livro Aos que Despertam está falando nesse sentido. E claro que quem encarna com esta tarefa é uma pessoa que não se queixa, que não se lamenta, não é? Que não fica fazendo um alarde disto, porque ela sabe o que veio fazer e sabe que isto é a tarefa dela. Isto precisa que a alma já tenha um certo amadurecimento e que a personalidade também seja madura, porque senão não entende isso assim. E uma pessoa colocou aqui uma nota a respeito do continente Antártico, que recentemente os cientistas detectaram erupções vulcânicas sob o gelo e que isto poderá contribuir para o derretimento das geleiras e, consequentemente, para o aquecimento global. Bem, o que está sendo aguardado é uma grande transformação lá na Antártida. Provavelmente aquele continente vai se romper. E isto vai trazer muitas revelações para os terrestres que não sabem o que aquilo é. Então, isto vai trazer realmente muitas revelações. Nós não temos isto ainda muito claro, sabemos desse assunto, mas em setembro, no encontro geral, vai haver um dia para nós vermos este assunto. E depois então haverá provavelmente gravações disponíveis sobre isso. Mas esse é um assunto que deve amadurecer. E provavelmente com esta transformação que haverá lá, a tarefa do continente Antártico vai começar a ficar clara para todos. E uma pessoa está fazendo algumas perguntas sobre as profecias de Nostradamus. Por que que as profecias de Nostradamus são quase incompreensíveis quando se lê? Nostradamus talvez tenha sido um canal, um recurso, um intérprete de coisas que ele recebia de outros planos. Porque há certas coisas naquela obra que só podiam vir de outros planos. Ali havia, inclusive, datas, havia ali períodos que se revelaram muito precisos. Agora, por que que ele escrevia daquela maneira? É para ele poder escrever. Porque se ele escrevesse claramente, ele teria ido para a fogueira, teriam colocado na fogueira. E escrevendo daquele jeito, que quase ninguém compreendia, era uma forma dele deixar escrito para aqueles que pudessem compreender. Então, ele utilizava muitos recursos que tinham muito pouco a ver com o que ele queria dizer. Mas ele introduzia isto para poder, enfim, divulgar e escrever. Ele usava, por exemplo, muita astrologia, usava linguagem figurada, usava mitologia grego-romana, usava termos de magia, e com isso era respeitado, né? Os reis, as rainhas, quando encontravam essa terminologia, ficavam embasbacados, né? E respeitavam muito. E com isso ele podia nos avisar daquilo que vinha, ou daquilo que virá ainda. E pelo que já veio, estava correto, nós podemos sim esperar que aquilo seja certo, mas nós teríamos que entender, porque ele velou muito e misturou muito com estas coisas. Ele recebia tudo aquilo de outro nível, de outro plano. Então ele era um canal, ele era um aparelho. Mas era um aparelho muito consciente. Não só sabia muito o que estava recebendo, tinha muita consciência do que estava recebendo, e tinha tanta consciência que tinha habilidade para adaptar, de forma que a maioria não entendesse e o deixasse em paz. Então, para nós estarmos em contato com aquilo, é preciso uma certa interiorização, preciso uma certa intuição e ajuda do plano interno, se é que a gente deve estar a par daquilo que ele predisse. A pessoa está perguntando: qual é a coligação entre o Centro Intraterreno Aurora e o Padre Pio e a Casa Luz da Colina e a Casa Redenção? Como vocês sabem, a Casa Redenção faz parte da manifestação de Aurora no plano físico. Assim como Mirnajá manifestou Figueira, o Centro Aurora está manifestando a Casa Redenção no Uruguai. E isto é um trabalho que deve estar unido entre os dois centros, que é para ver, em seguida, a introdução de outros centros e de outros trabalhos que aí começarão a trabalhar em triangulação. Então, a Casa Luz da Colina representa aqui uma casa onde vai se viver uma preparação para a nova terra. E esta Casa Luz da Colina trabalha coligada com a Casa Redenção, na materialização de Aurora, no Uruguai, e que deve trabalhar e estar lá em função da cura cósmica nas pessoas. E tanto a Casa Luz da Colina quanto a Casa Redenção, que deve surgir, isto tudo é um prolongamento ou é uma evolução da Casa Sollievo della Sofferenza, que é uma obra de Padre Pio na Itália. Padre Pio, quando estava encarnado, fundou a Casa Sollievo della Sofferenza. E essas casas, cada uma tem a sua tarefa. E desencarnado, nos inspirou a fundar a Casa Luz da Colina. Casa Luz da Colina, que não é para tratar de sofrimento, como é a Casa Sollievo della Sofferenza. Casa Luz da Colina não foi feita para tratar de sofrimento, mas foi feita para preparar a vida para a nova terra. De forma que aqueles que se dedicam, que vivem e que desenvolvem a Casa Luz da Colina devem estar ali em função de uma nova vida, de uma nova terra. E cabe à Casa Luz da Colina encontrar o caminho para fazer isto. Já lá no Uruguai, a obra de Padre Pio não quer dizer sofrimento, não, e nem preparação para a nova vida, mas a cura cósmica, um trabalho de fazer com que as pessoas se reencontrem, se recuperem, se curem, a ponto de serem redimidas, a ponto de poderem reassumir o seu karma, como ele era antes dela começar a se desviar, ou antes dela começar a ficar doente. Então, é uma obra só, que tem diferentes aspectos. Agora, qual é a coligação entre o Centro Intraterreno Aurora e Padre Pio? Padre Pio é hierarquia no Centro Intraterreno Aurora. Padre Pio é uma hierarquia em Aurora. Porque Padre Pio se dedica à cura interior, desde sempre. E ele é muito conhecido pela sua última encarnação aqui na Terra como curador. E o trabalho está continuando. Tudo isto tem muita ligação e faz parte desta união entre Mirnajá, Aurora e outros centros que possam, com o tempo, ir entrando nesta estrutura. Cada um com a sua tarefa no campo da cura. E uma pessoa da Casa Luz da Colina está perguntando: como podemos, neste momento tão especial que vivemos em Figueira e na Casa Luz da Colina, como podemos atualizar a nossa relação com as áreas de Figueira? E como contribuir para que a nossa presença colabore na elevação da voltagem de cada uma delas? Nós temos que ter consciência que a gente não vem aqui para viver, que a gente não vem aqui para passear e que a gente não vem aqui para resolver problemas. Isto tudo pode acontecer. Nós podemos viver aqui, podemos resolver problemas aqui, podemos ser curados aqui. Isto pode acontecer. Mas quem tem consciência e que está aqui, está procurando elevar a vibração daqui. É um trabalho de elevar a vibração em qualquer área e em qualquer setor. Cada área tem a sua tarefa, cada setor tem a sua energia. Isto nós sabemos em parte e teremos que ir desenvolvendo isto para aprofundar tudo isto, para nós irmos conhecendo cada vez mais Figueira, irmos conhecendo a Casa Luz da Colina e tudo isto que está emergindo, não? Cada vez mais. E sempre que há uma pergunta, a gente aprofunda aqui uma coisa e outras coisas se mostram. Mas aqui, se nós viermos para elevar a vibração, então nós estaremos em conexão com a hierarquia daqui. Então, a gente não está em conexão com a hierarquia quando reza, quando ora. Isto tudo pode estar e pode não estar. Isso são necessidades nossas. Agora, o trabalho aqui, a gente vem aqui para elevar a vibração de tudo que encontra. Porque nós estamos refletindo no plano físico um centro intraterreno. Nós estamos no plano físico como um reflexo de Mirnajá. E como nós não sabemos conscientemente como fazer isto e o que é isto, porque conscientemente não sabemos o que é Mirnajá, não conhecemos aquela civilização, não conhecemos conscientemente aquele centro planetário, conhecemos como alma ou como mônada, mas conscientemente podemos não conhecer. Então podemos não saber com exatidão o que estamos fazendo aqui, estamos aqui porque vemos que temos que estar. Então, isto nos indica muito. Você está aqui para elevar a vibração. E se você chegar num certo nível vibratório, aí você vai ter consciência daqui. Mas se a vibração não se eleva, e se você não acompanha a elevação da vibração, você não pode ter consciência do que veio fazer aqui. Porque tudo isso que a gente vem aqui fazer, aparentemente, vem aqui para fazer mantra, vem aqui para assistir partilha, vem aqui para reuniões, isto tudo é uma aparência. Nós estamos aqui realmente a serviço de elevar uma vibração, de elevar uma vibração aqui no planeta. E aqui temos todas as ajudas para isso, temos todos os elementos para isto, porque temos, não, no nosso interno, temos aqui na parte interna do centro, Mirnajá. E isto floresce se nós tivermos realmente noção do que viemos fazer aqui. Então, se nós temos consciência que viemos aqui para desenvolver uma vibração ou para elevar a vibração de tudo que encontramos, não vamos mais tratar de certos assuntos aqui. Aqui não vão acontecer mais certas coisas que são da pura vida comum, da pura vida normal. Então, como a Casa Luz da Colina está aí, já em parte manifestada, é bom que a gente tenha esta noção bem precisa. Porque a Casa Luz da Colina não foi construída ou não foi instituída para nós fazermos as coisas lá como fazemos em todos os lugares. Mas ali existe uma intenção, existe uma tarefa de elevar a vibração da vida. Então, você lá faz tudo o que faz em todos os lugares. Lava, passa, varre, cozinha, faz mantras, estuda. Você faz lá o que faz em todos os lugares. E qual é a diferença? É que em outros lugares você pode fazer isso mecanicamente, automaticamente, por obrigação, por karma, por colaboração. Você pode fazer isto por muitos motivos. Lá você faz isto para elevar a vibração da vida. Então, se você está lá para elevar a vibração da vida, você sabe que tem que elevar a sua vibração, você tem que elevar a vibração da sua conversa, você tem que elevar a vibração do seu modo de falar, do seu modo de ser, dos seus gestos, dos seus modos. Você tem que elevar a vibração de tudo que você faz. Se você vai fazer uma comida, você tem que fazer uma comida com boa vibração. Enfim, é um lugar de conscientização. Mas uma conscientização, se possível, num sentido de criar uma vida nova. E não uma vida como essa que já está criada. Mas criar realmente uma vida nova. Então, para se fazer uma comida lá, não basta fazer uma comida bem feita. Fazer uma comida que seja boa para todo mundo. Aquela comida tem que estar impregnada de um elemento químico oculto que eleva a nossa vibração, que desenvolve a nossa vibração, como tudo o que se faz lá. Então, onde quer que esses membros conscientes da Casa Luz da Colina cheguem, onde quer que eles cheguem, a tarefa deles é elevar a vibração. Então, se ele fala de uma certa maneira, ele pode não elevar a vibração. Mas se ele fala de outra maneira, ele pode estar elevando a vibração. E assim com tudo o que ele faz. E isto para nós é uma escola, isto para nós é um treinamento. Porque o ser terrestre da superfície é muito distraído. E mesmo quando ele tem consciência das coisas, ele faz aquilo até um certo ponto, depois ele esquece e retoma o ano que vem. Não é assim que faz? O ano que vem, quando retoma. Então precisa que nós tenhamos consciência desse trabalho de elevar a vibração. E elevarmos a vibração com tudo. Estamos com isto presente em nós. Isto é a vida lá. Porque senão é mais uma casa onde as pessoas vão trabalhar. Mais uma casa onde as pessoas vão estudar. Mais uma casa onde as pessoas vão plantar, vão fazer tear. Para isso não precisa, porque já tem muitas no planeta. Agora, fazer isto com a consciência de que está elevando a vibração, isto é a tarefa lá. Isso é o exercício lá. E aqui também. E uma segunda pergunta que veio de lá. Existe algo a atualizar em relação à prática de mantras no alojamento? Não só no alojamento, mas nós estamos fazendo um trabalho atento, estamos fazendo um trabalho cuidadoso, não só com os mantras de Figueira, que os estamos retomando e procurando colocá-los na nossa vida em caráter mais estável, como também estamos recebendo outros mantras. Quando nós trabalhamos durante tantos anos os mantras de Figueira, os centros planetários reconheceram que aqui é um lugar onde desenvolver os mantras de outros centros. Então tivemos a graça de receber mantras de Aurora. Tivemos a graça de receber mantras de Hermes. E estamos no caminho de começar a receber mantras de Mistritlã. Então, o trabalho com os mantras, é óbvio que aqui tem que mudar de ponto. Tem que mudar de nível. Porque nós já estamos trabalhando com os mantras, não só com os mantras daqui, com os mantras de Mirnajá, mas estamos assumindo mantras de outros centros planetários. E o ponto que nós temos que mudar não é só fazer os mantras conscientemente, com amor, com atenção. O passo que nós temos que dar é incorporarmos esses mantras, de forma que façamos os mantras sempre. Agora, para fazer os mantras sempre, para fazer os mantras continuamente, você precisa ter incorporado esses mantras. Você precisa ter assumido esses mantras. Esses mantras devem ter começado a fazer parte dos seus ritmos. Devem estar fazendo parte das suas orações. Devem estar fazendo parte da sua vida. Porque aí, enquanto você está limpando uma casa, você está mantralizando. Enquanto você está cozinhando, você está mantralizando. Enquanto você está estudando com a mente, com a cabeça, embora você tenha a mente num estudo que não é mantra, você está mantralizando. Os mantras estão acontecendo em você. Esse é o passo que nós temos que dar. E é claro que, no início, essas coisas custam a entrar no nosso universo, não entrar no nosso mundo interior, porque o nosso mundo interior é muito cheio de distrações. Nós temos pensamentos vadios, temos pensamentos dispersos, temos pensamentos descontrolados, que só percebemos que estamos pensando, logo eles estão acabando, e a gente já pensou, já criou karma com aquilo que pensou. Então, o nosso sistema de pensamentos é realmente muito primário. O uso dos mantras corrige isto, porque os mantras não são pensamentos. Os mantras são sons, ou os mantras são impulsos. Os mantras são realidades subjetivas, são forças, são energias em forma de palavras mântricas, em forma de som. E isto nos penetra e nos dá um outro ritmo, nos dá uma outra relação para começar com os sons. Porque nos mantras, vocês já devem ter observado, não? Pelo menos nos nossos, você fala o mantra, mas conscientemente você não sabe o significado daquilo. Você tem que encontrar o que aquilo é para você internamente. Você tem que sentir internamente qual é o significado daquilo. Porque não tem tradução aquilo. Então, é um outro tipo de relação com o som, com as palavras, com as formas de dizer. É toda uma descoberta que nós teríamos que fazer. A ponto de, mantralizando aquilo, pronunciando aquilo, vocalmente ou com a mente, nós incorporarmos aquilo e realmente tendo aquilo no nosso mecanismo, que é para fazermos os mantras o tempo todo, porque os mantras, sejam verbais ou sejam mentais, O mantra foi criado pelas forças internas, não pela luz interna. Um mantra foi criado para servir nos planos internos, para servir com o som, ou para servir com aquele som mental. Tudo isso são coisas que nós temos que descobrir para depois estarmos sempre mantralizando. Nem sei se existe essa palavra mantralizando. Deve existir. Se não existe, todos entenderam. Agora, como prepararmos adequadamente para o sono, para utilizá-lo como ferramenta de serviço? No sono podemos dar passos neste momento tão especial de definições e de decisões planetárias importantes. Nós só podemos nos preparar adequadamente para o sono quando nós temos no nosso coração e na nossa mente o sono como momentos muito importantes, tão ou mais importantes que a nossa vida de desperto. Porque na nossa vida de desperto, às vezes nós temos muitas limitações, coisas que nós impedimos que aconteçam, coisas que nós não reconhecemos direito, coisas que fazemos um pouco formalmente. Então a nossa vida de desperto, por mais frutífera que seja, nunca ela é tão livre quanto a vida de sono. No sono você não tem controle de nada. No sono você vai viver aquilo que você tem que viver. A sua vida de sono vai revelar para você a superficialidade da sua vida de desperto. Quando o seu sono não tem nenhum sentido, é sinal que a tua vida de desperto é uma vida superficial. Porque se você começa a assumir a sua vida de desperto, se você começa a levar a sério a sua vida de desperto, o seu sono se torna um prolongamento consciente desta vida. E coisas que você na vida de desperto não pode desenvolver, não pode viver, nem chega a articular, no sono isto tudo pode acontecer. Porque o sono é livre e no sono você, em certos sonhos, você fica conhecendo aspectos seus que não tem como você conhecer de outro jeito. Na sua vida de sonho, é revelada para você a sua atitude verdadeira, você como é. E tem pessoas que têm muitas surpresas consigo mesmo na vida de sono. Tem muitas surpresas. Sonham com certas coisas que eles não sabiam que estavam naquele ponto. Então, é uma vida de muita revelação para nós. Agora, quando passa esta etapa de revelar quem nós somos, o que somos, porque vocês podem fazer certas coisas nos sonhos que desperto você tem que trabalhar aquilo. Porque não basta não fazer aqui, tem que não fazer no sono também. Porque se você faz no sono, só falta você fazer aqui. Isto tudo serve para nos mostrar quem somos, o ponto em que nós estamos. Vocês se amarem a vida de sono, vocês se realmente ficarem atentos, se realmente vocês se colocarem para conhecer vocês durante o sono, vocês vão ficar admirados de ver quem vocês são. No sono e no sonho se mostra tudo. E nos ensina também, porque ali você aprende a lidar com coisas subjetivas, você aprende a lidar com coisas internas suas, porque você as vê claramente. E aí você pede ajuda para esta vida também. Você pede ajuda até o seu interior, que instrua você durante o sono. Pede ajuda para sua mente, para sua alma, peça ajuda para sua mônada, que transforme a sua vida de sono numa escola para você. Mas para isso precisa ter um relacionamento com isto. Enquanto nós acharmos que nós vamos dormir para descansar o corpo e para poder acordar no dia seguinte para fazer esta vida irreal que a gente faz aqui, enquanto a gente acha que o sono é só para isso, É para nós descansarmos e nos refazermos para continuar vivendo esta ilusão? Que vida de sono você quer ter? Praticamente como os animais, de cair ali, o corpo descansar, você nem sabe o que se passou, o aparelho digestivo continua funcionando, o sangue continua circulando, você não sabe de nada. E acorda no dia seguinte e retoma essa sua vida irreal. É preciso um outro relacionamento com o sono. Nós não estamos dormindo para descansar. Quem está descansando, quem deve descansar, é o corpo físico, não nós. Nós não precisamos de descanso. Em nível de alma, em nível de mônada, nenhuma alma, nenhuma mônada descansa. Nenhum ser interior descansa. Não existe isso no mundo interior. No mundo interior não existe isso. O sono é descanso para o físico, mas não para nós. O sono para nós é uma oportunidade de estarmos finalmente lúcidos diante do que nós somos realmente, para vermos que pontos nós temos que nos trabalhar, em que pontos nós temos que nos transformar, como podemos aprender isto enquanto o corpo dorme. Porque enquanto o corpo dorme, a vida não para. A nossa vida não para. A nossa vida é mais ativa ainda enquanto o corpo dorme. Porque enquanto o corpo dorme, e se o cérebro também, graças a Deus, dorme finalmente, vocês saindo do cérebro, vocês vão viver coisas que dentro do cérebro é impossível, porque o cérebro não deixa. O cérebro está viciado. O cérebro é um monte de carne. O que vocês querem esperar disso? Então, enquanto isto descansa, enquanto isto para um pouco, você sai e vai viver uma vida superior. Mas para isto, você precisa respeitar o sono. Você precisa assumir o valor do sono. Você precisa realmente descobrir para que o corpo dorme. E enquanto o corpo dorme, o que você faz? Aonde você entra? Para onde você vai? E você vai para áreas do universo durante o sono que você não pode ir com o corpo físico. Porque o corpo físico praticamente não pode sair dessas dimensões. Ele não vai além daqui. E o sono é uma porta para você poder, por um período, por algumas horas, por um tempo, por uns instantes, sair deste corpo físico e poder entrar em outras áreas da consciência e ali agir, e ali viver, e ali fazer coisas, e ali servir, e ali aprender. Bom, a Casa Luz da Colina tem uma tarefa de desenvolver muitos ensinamentos básicos. Casa Luz da Colina tem que, a uma certa altura, fazer uma escola lá dentro. Mas não é escola de português, de matemática, nem de geografia, porque isso está cheio aí no mundo. A Casa Luz da Colina tem que fazer lá dentro uma escola de vida. E tem que pedir muita luz para saber que escola é essa, como é que se faz. O que se deve fazer lá dentro como escola de vida? Nós já logo no início fizemos uma tentativa de se criar lá um estudo de preparação para a morte. Foi feita a tentativa aconteceu, e agora temos que encontrar um outro ciclo de estudo lá dentro. Mas esse estudo é como se vive, como é que se está na vida. Então as pessoas têm que pedir realmente luz para ver o que tem que ensinar lá dentro. Porque para ensinar lá dentro, cozinhar, bordar, tecer, isto não basta. Isto faz parte do plano físico. Isto faz parte da nossa organização no trabalho físico. Isto é outra coisa. Mas isto não é a vida lá. Não é isso que nós vamos aprender lá. Então, esses mantras são para a gente tê-los sempre. Estarem sempre acontecendo em nós. E nós temos que treinar isso. E para treinar precisa querer. E antes de querer, precisa compreender o que é isso. Porque se não compreende, como é que pode querer? E o mesmo é esta questão do sono. Se alguém vai dormir na Casa Luz da Colina, e se na Casa Luz da Colina tiver um dormitório ou um quarto de dormir, esse quarto é, no plano físico, o nosso santuário do sono. Então precisa ver como tratamos um quarto de dormir na Casa Luz da Colina, porque começa por aqui. Aquele quarto deve estar impregnado de uma vibração, de ordem, de limpeza, de harmonia. O quarto está impregnado disto, ordenado, harmonioso, para que o indivíduo que entre lá para dormir seja ajudado pelo quarto, seja ajudado pela cama em que está deitado. Então é uma casa muito particular. E outra pergunta aqui, as partilhas parecem hoje mais concentradas e com informações que nos colocam numa atitude de reverência. E que atitude poderá nos levar a apoiar mais uma reunião de partilhas e de energias como ocorre aqui? Então, nós temos que nos colocar no nosso melhor nível aqui na sala de partilha. Nós temos que entrar aqui e nos colocarmos no nosso nível melhor e não no nosso nível intermediário ou pior. Entrando aqui, nós sentamos e dizemos, bom, vou para o meu melhor nível. Esse é o trabalho. Entrar aqui e fazer isto. E claro que começa lá fora, né? Começa aqui fora. Porque quando ali fora virou uma sala de conversa, aqui dentro isto vai refletir. E enquanto ali fora está aquela conversa, aqui dentro vai ser mais difícil para reunir a vibração. Porque esta sala, como toda a sala, tem uma aura. Esta sala não acaba naquela parede. A aura desta sala vai além dessas paredes. E se aqui existe uma aura construída por tantas partilhas que houve aqui, por tantos grupos que passaram por aqui e que buscavam alinhamento, então esta sala tem uma aura. Isto não é uma sala qualquer. Esta sala tem uma aura que foi feita com todos os grupos que passaram por aqui, buscaram alinhamento, estiveram aqui concentrados, estiveram aqui tratando de assuntos evolutivos para eles. Então aqui tem uma aura que se estende além dessas paredes. Então, se há uma conversa, desculpe o termo, fiada lá fora, ou uma conversa que pode ser feita em outros lugares, não aqui, então, na periferia dessa aura, começa uma desordem, começa uma coisa fragmentada, e que reflete na aura aqui dentro. Agora, se toda a aura desta sala é tida como um lugar etérico e de alinhamento, então quem entra aqui, só por entrar aqui, já se sente elevado, já se sente num outro plano, já se sente num outro nível. Então nós temos que construir isto e manter isto. Não basta só construir, tem que manter. E aqueles que vêm regularmente aqui, ou aqueles que estão sempre aqui, devem não só manter isto, mas estar sempre recriando. Porque nem todos que chegam aqui sabem dessas coisas. Então aqui quem sabe, quem está aqui, quem assumiu a vida aqui, quem é colaborador daqui, tem consciência de onde está e o que veio fazer, entra aqui e mantém esta aura, para isto se elevar como aura. E aí todos os que vão entrando aqui vão sendo levados para cima. Quando a partilha começa, quando se trata de um tema, as coisas já estão num outro plano. Todos já estão no outro plano. Não se precisa estar dizendo coisas para as pessoas se alinharem, para as pessoas acalmarem a mente. Não, isso já está feito com a aura da sala, com o que se construiu aqui. Bom, foi muito oportuno essas perguntas da Casa Luz da Colina. E esta mesma pessoa pergunta, com relação à casa do pátio, o que simboliza aquele jardim e como devemos cuidá-lo? Bom, nós sabemos que aqui em Figueira se desenvolve uma consciência monástica. Consciência monástica é aquela consciência que vai se aperfeiçoando para estar sempre concentrada nos planos superiores. Ela é monástica, quer dizer, ela tem como finalidade estar nos planos superiores. Então, um ser de consciência monástica está com a consciência na mente única. Está com a consciência ou em Deus, como se diz. Está com a consciência no único. Está com a consciência lá no alto. E a casa do pátio, dentro da figueira física, é o símbolo disso. Aquele pátio é considerado o centro físico monástico de Figueira. Aquilo é o símbolo que está ali. E aquela casa é o centro monástico de Figueira. Porque nós todos temos dentro de nós um ambiente, temos dentro de nós algo que alguns instrutores chamavam de pátio interno. Então, casa do pátio não é um nome que se criou para aquela casa. Todos nós temos o nosso pátio interno. O centro do nosso ser, o lugar de silêncio em nós, sempre foi chamado de pátio interno. Nós temos um pátio dentro de nós, interno. E aquela casa e aquele pátio é símbolo disso. Quem vai para lá, quem está lá, quem vive lá, deve estar lá simbolicamente, deve estar lá dentro do seu interno. Aquela casa simboliza o pátio interno de cada um, o centro interno de cada um. E se nós tivermos esta forma de pensamento bem estável, porque já se disse isto aqui várias vezes, então, se nós tivermos esta forma pensamento bem estável, se nós soubermos, quando estamos lá, onde estamos, em que símbolo estamos, nós vamos criando aquela aura. Vamos criando aquela aura, não? E aquela casa foi feita para isso. E as pessoas que se hospedam naquela casa, as pessoas que vão para aquela casa, deveriam ter essa consciência e estarem lá dentro fazendo esse trabalho de cultivar o seu silêncio interior, de entrar para o seu pátio interno, de estar se coligando com o seu ser interior. Isto é a função daquela casa. Então nós teríamos que eventualmente ir retomando estas coisas todas, porque as pessoas estão atualmente com uma certa urgência de reconhecer o seu próprio lugar, inclusive na vida física. E precisam reconhecer esse lugar o quanto antes, porque a vida física vai ficar bastante caótica, cada vez mais. Então nós precisamos, mais do que nunca, estar dentro de nós de uma forma organizada, de uma forma consciente, de uma forma harmoniosa. Senão vamos nos desintegrar, como tudo o que vai acontecer. Com tudo o que está para acontecer. A casa do pátio é algo que precisa ser de novo reconhecido, porque lá é o lugar físico. Aquela casa representa o nosso ponto de contato com Mictlantecuhtli. Se o centro de Mictlantecuhtli tivesse um lugar físico para ancorar, seria ali dentro. Ele é símbolo disso. Mas se disserem qual é o símbolo do nosso contato com Mictlantecuhtli, é aquela área. Por isso o pátio foi feito ali. Aquela casa foi feita no lugar onde a energia de Mictlantecuhtli tem o contato. Então nós temos que ir recordando essa, porque isso já foi dito muitas vezes. Isso teria que ser recordado, não, isso teria que ser retomado. Porque nós temos que nos preparar para os momentos que virão, não é? Para alguns que já estão aí. E outros que, segundo está previsto, vão chegar de repente. Então precisa que a gente esteja preparado. E aqui nós temos um plano físico que é todo simbólico. E cada área desta, cada energia de área aqui, tem uma função dentro de uma vida simbólica. Então nós temos que agora retomar estas coisas, porque temos que estar aqui eventualmente de outra forma, de forma que possamos viver aqui dentro as situações que vão se apresentar, que vão ser situações novas, diferentes, inusitadas, que nós nunca vivemos, e que vamos encontrar em cada área daqui, que vamos encontrar em cada casa daqui, porque nenhuma casa aqui foi construída por acaso. Nenhuma área aqui foi delimitada por acaso. Tudo aqui é simbólico. E nós temos que estar diante desses símbolos para podermos estar vivendo integralmente e com uma certa interiorização os dias que virão e as experiências que tivermos que viver. Agora, uma coisa que nós teríamos que recordar é que para viver tudo isto não é obrigatório estar aqui fisicamente. Quem está aqui fisicamente é guardião destas coisas. Você não tem outra razão para estar aqui se não é guardião destas coisas. Se está aqui fazendo a vida comum, ou a vida normal, ou a vida pessoal, deve viajar, deve sair daqui, porque aqui não é o lugar. Quem está aqui vivendo é para viver estas coisas aqui. Se não consegue ou não quer, saia, porque aqui é lugar de viver estes símbolos. Agora, aqueles que passam por aqui levam isto consigo. Levam isto para onde vão. E vão viver lá onde estão. Porque estes símbolos não têm uma limitação física. Esses símbolos não são limitados geograficamente. Por isso são símbolos. Então, se tem uma casa do pátio que simboliza o nosso pátio interno, você entra nesse símbolo, você sente o seu pátio interno e vai viver a casa do pátio em qualquer lugar. Mas você usou aquele símbolo para chegar numa determinada realidade. E assim você vive o símbolo desta sala para viver essa realidade lá onde você for. Um símbolo não tem muito a ver com coisas físicas, com coisas limitadas, geográficas. Um símbolo está no outro plano. Um símbolo está no plano abstrato da nossa mente. Qualquer lugar do mundo, você pode estar dentro desta sala. Em qualquer situação da vida, você pode estar lá na casa do pátio, no símbolo do pátio. Então nós temos que encontrar a figueira num outro plano. Por mais que a gente tenha compreendido, por mais que a gente tenha vivido, por mais que a gente esteja a par disto aqui, é momento de estar aqui de outro jeito, é momento de estar aqui num outro plano, é momento de estar vivendo aqui num outro nível. E eu acho que é possível. Eu acho que é possível pelas próprias perguntas que se fazem. Porque tudo isto saiu por causa da pergunta. Então é a pergunta que está conectada com aquilo que se deve falar. E se existe a pergunta, existe a questão, existe a necessidade. Então vocês não se acanhem de fazer perguntas. Porque as perguntas que não são para responder não são respondidas. E as perguntas que são para ser respondidas sempre nos mudam de ponto. Então colaborem fazendo perguntas. Porque aquelas que não for para responder, não se responde. Não tem perigo, não se acanhem.